Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Voz. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosdeboss.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais.
Olá, gente boa! Quero dar-vos as boas-vindas a mais este podcast e hoje com a grande Isabel Oliveira. A Isabel, eu vou fazer uma breve apresentação acerca da Isabel e depois vou passar-lhe a palavra porque eu considero que a melhor pessoa para falar sobre nós somos sempre nós. Haja autoconhecimento suficiente também para fazermos. Vou fazer aqui uma breve apresentação curricular, mas antes disto, deixe-me dizer que eu conheci a Isabel foi em Lisboa, não foi, Isabel? Aqui há muito
tempo. Sim, há muitos anos.
Ou eu nem sei se a gente se conheceu, isto aqui fica numa introdução, até fica engraçado, porque eu não sei se nós nos conhecemos quando uma vez fez esta formação aqui à escola. Eu acho que pessoalmente nos conhecemos nessa altura.
Pessoalmente só nos conhecemos nessa altura. Exatamente. Pessoalmente só nos conhecemos quando fui aí ao Porto da formação. Já lá vamos antes.
Muitos anos, ainda não havia Zooms nem nada e nós usávamos as redes sociais eventualmente. Para falarmos. Então, a Isabel é licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra, é uma grande especialista em conflitos, eu não sei se és uma pessoa conflituosa ou não, mas eu sei que tu gostas de conciliação, não é? Gostas de juntar e unir os pontos e as pessoas. E eu gostava de saber mais, e toda a gente que nos está a ouvir também, gostava de saber mais sobre ti, que nos contasses quem é que tu és e o que é que podemos saber.
Ok, Magda. Em primeiro lugar, muito obrigada por podermos estar aqui nesta conversa e muito grata também por quem depois vai ter paciência para me ouvir. Ok,
Ah,
eu
não é
gosto muito
paciência,
de.
tu colas-nos.
Sabes que eu gosto muito de me afirmar apenas como, olha, sou pessoa, sou mulher e apaixonei-me por aquilo que faço, o que é sempre uma grande mais-valia, não é? E aquilo que eu faço todos os dias é lidar com situações de crise, situações de conflito, de ruptura. Mas o que mais gosto nisso é que eu lido com pessoas e conheço pessoas e aprendo imenso com elas todos os dias. E é isso que me apaixona e que. Porquê? Porque eu acho que cada encontro com o outro, ainda que seja numa situação de crise, eu acho que tu também tens essa experiência, é uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, também para o profissional. E, portanto, é um privilégio nós estarmos sempre, ainda que sejam momentos muito negativos para as pessoas, é um privilégio podermos deixarem-nos entrar no seu mundo e partilhar com elas esses momentos. Eu mesma costumo dizer-lhes isso. Depois entra a mediação familiar, a formação e aquilo que muitas pessoas com quem dou formação dizem, partilhar a minha inquietude com eles. Com aqueles que me rodeiam, eu vou desenvolvendo encontros, normalmente online, onde chamo para a conversa também os profissionais que possam vir falar sobre as suas inquietudes, as suas problemáticas, os desafios que encontram no dia a dia, porque trabalhar com pessoas é sempre um desafio.
É sempre um desafio. Eu estava a ouvir falar acerca de encontrar estas pessoas em momentos difíceis, não é? De conflito, e lembrando-me logo de um ponto: quem está a liderar esses processos, portanto, tu que estás a conduzir os processos, nós não podemos ter medo do conflito.
Não,
E como é que
não quer
se faz?
dizer que seja conflituoso.
Exatamente, exatamente. Então, primeira pergunta: como é que se faz para não se ter medo do conflito? Nós já temos o
O
nosso
conflito.
tema, mas acho que isso também é
Sim, mas
importante
o conflito
trazer.
é algo natural, não é? Ou seja, faz parte da vida. Quando falamos em conflito, nós temos muita tendência de falar no conflito apenas no conflito interpessoal. Ou seja, de estar em conflito com o outro. Mas não. Nós estabelecemos com conflito com estruturas onde nos movimentamos, podemos entrar em conflito até com alguns aspectos do meio ambiente, não é? Do grupo, não tem apenas que ser interpessoal. E o conflito em si, para mim, não é nem positivo nem negativo, é a forma como lidamos com ele que pode ser positivo ou negativo. Portanto, eu acho que quanto mais aprendemos a lidar com as situações de conflito, mais facilmente se nos torna estar no meio delas sem que isso nos afete de uma forma negativa. Mas, no entanto, sem esquecer que quando estamos num contexto de diálogo a trabalhar com as pessoas e a trabalhar com dois que estão em conflito entre si, nós fazemos parte desse diálogo. E, portanto, temos que ter algumas competências para lidarmos com o conflito.
Olha uma coisa,
Ouça, disse. Não, não,
diz.
estava a pensar na competência de autorregulação emocional, na capacidade de gerirmos os nossos pensamentos, negativos e positivos, pelo menos os parasitas que nos invadem, ter uma grande capacidade de escuta, estar com o outro, disponível para o outro, independentemente de não aceitarmos o seu ponto de vista, independentemente daquele julgamentozinho que nos passa rapidamente pela cabeça de ser muito negativo sobre a pessoa, mas lidar com isso. Não é? Olhar sempre para a pessoa, sabes que é uma frase que eu gosto muito e que passo a vida a dizê-la, que é da Hannah Arendt, que é: cada ser humano é uma obra de arte. E às vezes a nossa grande dificuldade é em algumas pessoas que apenas vemos o espelho negativo, não é? O seu reflexo negativo, e ir à procura daquilo em que individualmente, sabes, daquela pontinha de bom, daquela história maravilhosa que essa pessoa tem. Não podemos deixar nunca de ser curiosos, se calhar essa é uma das boas características que, enquanto mediadores ou pessoas trabalhamos com pessoas, temos que manter a curiosidade genuína pelo outro. Não é cosquice, é curiosidade genuína pelo outro.
E eu tenho uma curiosidade, porque eu estava a ouvir falar e estava-me a perguntar como é que a Isabela aprendeu isto? Como é que a Isabela aprendeu a não ter medo do conflito? Ou seja, será que tu, na tua infância, quando foste educada, quando estavas a ser educada, tendencialmente os nossos pais têm, ou dizem, ah, não faz mal, deixa lá, esquece, não te metas nesse tipo de conflito, ou vai à luta, não tragas desaforos para casa. Normalmente há uma tendência dentro das famílias para um determinado comportamento e, portanto, nós somos moldados para isto. Será que os teus pais já estavam na linha do meio em que também não viam o conflito como um problema? Ou será que tu foste. Como é que tu vieste aqui parar, não profissionalmente, mas como é que isto te entrou? Não é? Faz de ti quem é que tu és hoje, uma pessoa que não só trabalha nesta área, como também está super confortável nesse conflito, nos conflitos da vida.
Sabes que eu era muito conflituosa, ainda sou, mas se calhar agora com muito mais ferramentas para lidar com o conflito. Mas enquanto criança, acho que às vezes até fisicamente me envolvia nos conflitos. Eu acho que todos podemos aprender, sabes? O facto de ter irmãos mais velhos, não é? Traz-nos sempre aquela questão, entre irmãos de termos que equilibrar, fazer jogos de equilíbrios de poder. Eu era a mais nova e a mais pequena. Eu acho que os meus irmãos aprendi que desaforo não se traz para casa e, portanto, eu era um bocadinho conflituosa. E se calhar muito aguerrida e sempre numa de defender. O valor da justiça, de proteger os outros de situações injustas, de me meter no meio de brigas, mas sempre naquela ideia de proteger o mais fraco, como se eu era ainda hoje, não é? Disse esta grande Isabel Oliveira tem 1,5 m,
É
e portanto
verdade.
sempre foi a mais pequenina, mas sempre fui muito aguerrida nesse sentido. Eu acho que a vida me foi ensinando que esta ideia de justiça. De justiça para todos, sabes? De podermos fazer equilíbrios de poder, foi o que me trouxe para aqui. E olha que eu comecei como advogada, não é?
Sim.
E portanto, na argumentação, na retórica, numa linha de ganhar-perder, e de repente dizer assim: não, isto não serve. Estamos a tratar de pessoas, e quando trabalhamos com pessoas, temos que conseguir fazer melhor.
Sim,
Né?
e tu pões muito a questão da escuta e da curiosidade em cima da mesa, isso é mesmo o que pode, não é, depois fazer o virar da chave, porque as pessoas,
Sim.
entre aspas, e esta não é uma má expressão, as pessoas denunciam-se quando comunicam, não é? E nós vamos
Sim.
entendendo onde é que está ali o pontozinho onde nós vamos mexer para
Sim.
eventualmente haver uma conciliação. Olha aqui, uma pergunta que eu tenho para te colocar, para depois passarmos ao tema que nos traz aqui hoje, que é o seguinte: é sempre possível fazer conciliação?
Eu digo que Normalmente é sempre possível. Depois, é uma questão de autonomia, de decisão daqueles que estão em conflito. Eu acho que não podemos nunca deixar de colocar que essa possibilidade existe. Às vezes perdemos a esperança de que ela possa ser possível. Eu costumo sempre dizer que os mediadores, e eu gosto muito de me afirmar como mediadora e como mediadora familiar, somos guardiões da esperança. A esperança é um aspecto essencial na motivação, no conseguirmos traçar objetivos. E às vezes quem está envolvido num grande conflito, e está de tal forma envolvido que não consegue encontrar, não é a ponta do novelo, perde esperança. E esta perda de esperança permite dizer, não, não é possível conversar. Eu acho que é sempre possível. Precisamos é de salvaguardar algumas coisas. Primeiro, que a conversa ou o diálogo seja um espaço de segurança. Não seja um espaço de domínio, de exercício de poder, que é tão fácil, porque há sempre alguém que verbaliza melhor. Há sempre alguém que é capaz de colocar melhor, de autogerir o seu estado emocional. E, portanto, e às vezes têm vantagens nos processos de diálogo. Mas aí aprendemos a ler os silêncios, aprendemos a ler os nãos ditos, e a trabalhar uma esperança mútua de que isto não é o melhor de nós, não é o nosso melhor momento, não é aquilo que queremos nas nossas vidas. Então isso permite-me criar uma esperança para o futuro, que é o que queremos é algo que sai daqui deste espaço. Eu acredito sempre quando as pessoas conseguem perceber que aquilo que estão a viver neste momento e a forma como estão a reagir não é o melhor para si, nem para aqueles que o rodeiam, são capazes de dizer assim, talvez valha a pena mudar de linha, de mudar de caminho. E é esse momento em que o diálogo se torna verdadeiramente importante.
Eu acredito nisso. Eu só adicionaria um ponto de vista, que é o seguinte: eu fiz-te a pergunta porque tu dizes sim, que tens esperança, e eu digo talvez nem sempre, enquanto as pessoas não estiverem preparadas, ou seja, talvez aquele momento de vida não é o momento para. Aquela pessoa precisa de se afastar, de sair dali, e talvez mais à frente se retomem. Ou seja, esta ideia de que agora vamos. Eu não sei porque eu não sou mediadora, mas eu também lido com. Não é? O meu trabalho são as relações, e por vezes penso que deixa estar agora, deixa ir, deixa separar. Deixa as pessoas se reencontrarem, encontrarem também lugares seguros, nas suas próprias vidas e, com o recuo, talvez se possa iniciar um processo e aí sim, avançarmos. Eu admito que tu tenhas muita experiência disto, de recomeçar processos de mediação, porque não era o momento.
Sabes que eu há uma coisa que faço normalmente é que os meus processos de mediação começam com sessões individuais. Ou seja, antes de permitir que se obstaculizem no primeiro encontro, eu proporciono sessões individuais onde possam trabalhar a sua motivação para estar no processo, trabalhar objetivos, perceber de que forma é que se podem encontrar e criar espaços de segurança.
Sem dúvida.
Exatamente por isso, porque às vezes aquilo que as pessoas precisam é de espaço, ou seja, eu quero estar distante. Mas sabes que há um grande problema neste momento, que é assim, se calhar tu encontras isso também, que é quando nós estamos a trabalhar, por exemplo, com rupturas conjugais, e as decisões sobre as crianças têm de ser tomadas de imediato. E que às vezes é uma grande violência, ou seja, nestes processos, é uma grande violência. Desculpem dizer isto assim, mas para mim é colocar as pessoas frente a frente a conversar, quando ainda não sentem esse espaço de segurança individual perante o outro, não é? Estão em absoluta ruptura. E é uma grande violência colocá-las frente a frente a tomar decisões, mas na realidade têm que as tomar, legalmente têm que as tomar. E portanto, às vezes, não é que as pessoas, porque eu odeio quando dizem, ah, as pessoas perdem a racionalidade. Não é uma questão de perder a racionalidade, é uma questão que é extremamente difícil, no momento de crise e de ruptura, autorregular-nos emocionalmente de forma que seja possível escutar o outro com quem estamos em absoluto afastamento, sentir que só ouvi-lo ou ouvi-la já parece que é uma invasão do meu espaço individual. Eu tenho que tomar decisões conjuntas, cooperativas, de partilha de tempos, de espaços, de. Uf. Acho que temos que ganhar um bocadinho de compaixão e de compreensão. Que estes não são os melhores momentos de um casal, de um casal de progenitores que estão a sofrer individualmente várias perdas naquele momento, não é só uma, são várias, não é? E depois achar que eles não estão a ser racionais. Eu acho sempre também, sabes, que a palavra compaixão tende a entrar novamente no domínio da nossa da intervenção e da nossa escuta. Não é? Tem que cá estar. Para não fazermos julgamentos de valor imediatos.
Existe um livro que fala sobre a compaixão, e uma das coisas, e traz, não traz uma definição, mas traz vários exemplos de compaixão e vai-se filosofando acerca do termo. E no termo, nós temos, eu incluiria duas coisas que tu disseste, e acho que basta isso. Quer dizer, é preciso mais coisas, mas. A escuta e a disponibilidade para olhar para o outro. Não é? Se eu estiver disponível para, como tu disseste, e muito bem, há sempre um que fala melhor. E a gestão dos silêncios, os não ditos, daquele também que se expressa menos bem, é dar espaço aos dois, não é? Não deixar só um monopolizar, mas fazê-lo com competência. E depois, quem está a mediar isto tudo, tornar-se quase transparente nisto, não é? Que é presente, mas transparente, não é? É uma coisa de. Precisa ser extremamente orgânico, não é? Isto que tu fazes.
Sim, tem que fluir. E temos que estar sempre num espaço. Sabes que eu não vejo este espaço de diálogo, principalmente com a intervenção de um terceiro, a mediação, como apenas um mediador a proporcionar um fluxo na comunicação. Eu vejo um mediador como alguém cuja intervenção é continuamente trazer aqueles que estão em disputa. Aqueles que estão a tentar construir o diálogo para um espaço de metacomunicação, ou seja, de compreensão da sua própria comunicação e de desenvolvimento e crescimento, num novo estilo de comunicação que às vezes sai, que se constrói e que é possível. Então a nossa questão é sempre, sabes como tu disseste que eu gosto de perspectivas, sim, sempre ir à procura de novas perspectivas até que uma lhes faça sentido. E que se
Engraçado.
possam colocar aí autonomamente e livremente.
Estava aqui a ouvir-te e a pensar, a Isabela é uma espécie de professora de dança. Tem duas pessoas que têm pés pesados, que não sabem dançar, e vai ter que as pôr a dançar, e vai ter que ser paciente e ensinar o passo a passo e a repetição, para que esse bailar, essa dança saia bem depois a seguir.
Mas que seja a dança deles, ou seja,
Faz a dança deles.
é como se nós ensinássemos alguns passos, mas depois deixar que os corpos fluam e que a linguagem flua. É a deles, não é a minha. E esta perspectiva, sabes, de não sermos nós a construir o significado da sua comunicação, da sua linguagem, da sua relação, mas serem eles a perspectivar, ok, aquilo que nós temos de construir não é aquilo que tínhamos, não é aquilo que temos neste momento, é algo novo. Como é que o vamos fazer? E fazemos sempre a partir daquilo que
Mas,
conhecíamos, e aquilo que conhecíamos não era tudo mau, em algum momento se apaixonaram.
exatamente, partilho exatamente essa visão. Vamos para aqui para o que nos interessa hoje, que é um olhar, é uma perspectiva, que nós vamos adicionar àquilo que normalmente não se fala, não é? Nós falamos por norma da relação do casal, mas nós hoje trazemos aqui um tema que para ti está em cima da mesa, muito, muito em cima da mesa, que é quase a tua bandeira atual. Que a importância da voz da criança na promoção da sua própria autonomia e na
Mia.
responsabilidade. Diz-me uma coisa, em que situações, em que contextos é que a criança deve ter esta voz e que a pode expressar?
Em quase todos. Desde que tenham a ver com, olha, expressar a sua forma de ver o mundo, de olhar o que rodeia, de como compreende aquilo que a rodeia, num contexto da família, e não só num contexto da família com os seus progenitores, não é? Mas no contexto da família alargada, no contexto da comunidade e essencialmente também no contexto da comunidade escolar. Eu acho que todos falamos muito hoje sobre escutar a criança, mas temos tanto ainda a aprender sobre esses espaços de escuta, não é? Porque não basta ouvir a criança, há que distinguir entre a criança poder expressar o seu ponto de vista e os adultos compreenderem adequadamente aquilo que a criança expressou. E hoje há uma tendência terrível para colocar um significado, atribuir um significado adulto, fazer uma interpretação adulta daquilo que a criança diz e dos seus próprios comportamentos. E isto é extremamente negativo, quer para a relação adultos-criança nos diferentes contextos, quer para a própria criança, não é? Ou seja, quando uma criança de 3, 7, 12, 16 anos partilham a sua opinião, a sua maturidade e a sua capacidade de abstração relativamente àquilo que tem de tomar decisão, nós temos de ter isso em conta. Portanto, a nossa escuta tem de estar preparada para compreender a criança no seu domínio de significado e no seu domínio da experiência.
Agora deixa-me te colocar uma questão. A nossa escuta de quem? Pais,
Escuta dos adultos,
mediadores,
todos,
juízes, advogados?
sim, profissionais. Ou seja, se estamos, por exemplo, imagina isto, já que estamos a falar de rupturas e de momentos de crise no casal. Hoje está previsto legalmente, e é extremamente importante, a audição da criança numa situação de regulação de responsabilidades parentais. E a audição de preferência com a intervenção de um profissional. Não funciona bem assim. Não funciona assim em todo lado. Deveria funcionar. Mas sabes que a mim é assim, se me preocupa a preparação do profissional que vai escutar a criança, há uma coisa que me preocupa também, que é a preparação da criança para ser escutada, a preparação dos seus progenitores para a escuta da criança. E a preparação dos seus progenitores para lidar com aquilo que a criança disse quando foi escutada.
Eu ia para aí. Quais é que são os cuidados que nós temos que ter para escutar uma criança? Sendo que a escuta da criança e a tomada de decisão da criança está prevista na Carta
Sim.
das,
Na Declaração dos
dos
Direitos da
Direitos da
Criança,
Criança.
sim. Na Convenção dos Direitos da Criança, sim.
Já há muito
Pois
tempo.
está.
E por que é que isso
Já
não
há muito
se faz?
tempo. É assim, eu acho que se faz, só que, ou melhor, legalmente está previsto. Mas imagina isto: os
Ah,
tribunais
são coisas
atualmente
diferentes, são
são
coisas
coisas
diferentes.
diferentes. São coisas diferentes. É assim: não se pode pegar numa criança de 14 anos e dizer-lhe assim: olha, está aqui a regulação de responsabilidades dos teus pais, que já me aconteceu, e o que é que tu pensas sobre isto? Agora lê aquilo que eles decidiram. Não, é assim, tem a ver com os teus pais acham que o melhor para ti é isto. O que é que tu pensas sobre isso? Não é?
Certo.
Qual é a tua opinião?
Até
Mas
porque corremos um risco que é, se a pergunta não for feita de forma adequada, se não houver estes cuidados todos, e a linguagem é super importante, a criança ou o jovem podem sentir, e os pais também, que a criança está a tomar um partido, ou tem que tomar um partido.
sim. Não, e repara uma coisa, e para além disto, é que o direito a ter voz inclui, correspectivamente, o direito a não exercer esse direito. E este, às vezes, este ainda é mais ignorado, que é a criança dizer não quero pronunciar nem dizer qual é a minha opinião sobre isso. E tem direito a não o dizer. E a não ser forçada, pressionada a dizer: olha, então o que é que tu achas melhor? Queres viver uma semana em casa de um e uma semana em casa de outro? Isto faz olhar a criança e dizer assim: mas eu agora tenho de decidir o que é que eu quero fazer. Isto não é tomar partido por um lado e pelo outro. Pode ser muito duro.
Muito.
Chamar uma criança sem qualquer preparação prévia, por exemplo. Qual é o nível de conflitualidade entre os progenitores? Esse nível de conflitualidade pode levar a uma tendência, eu nem diria às vezes consciente, mas eu diria que a maioria das vezes consciente, de manipular a opinião da criança? Olha que eu gosto muito de ti, não quero ficar sem ti. Às vezes esta manipulação emocional coloca o quê? Um elevado nível de stress e de ansiedade da criança para um momento de escuta.
É
Por isso eu não
terrível,
compreendo. É terrível,
terrível,
não é? É
terrível, terrível. Não,
violento,
não
é
se faz,
violento.
não se faz
Não
uma
se
coisa
faz.
dessa, não.
Nem. E repara uma coisa, e assim, neste momento muitos tribunais chamam a criança para ser escutada na primeira conferência de pais. Ou seja, o tribunal ainda não tem a noção, por aquilo que entrou, notoriamente, de qual é o nível de conflitualidade entre aqueles progenitores, mas logo na primeira conferência, que é o seu primeiro encontro dentro de um processo judicial, o que significa que já não estão, que já estão em desacordo, porque senão estariam a trabalhar a sua regulação de uma forma amigável, chamam a criança para a primeira conferência e ainda não foi feita uma análise sobre se estamos perante um conflito de elevada intensidade ou não. E isto o que é que implica? Que podemos ter uma criança extremamente ansiosa e em stress, provavelmente até pressionada por uma das partes, ou por ambas até. Se calhar às vezes pressionada pelo profissional ou pelo juiz a dizer exatamente o que é que queria. E de repente é assim, a tentar dizer que estamos a salvaguardar o seu direito a ser escutada, estamos a fazê-la participar num processo que está a ser violento para ela.
E que não é o seu lugar ainda.
Sim, eu acho que a criança precisa de ser preparada, mas os progenitores também.
Claro.
Para que possam ser eles a partilhar com a criança o que vai acontecer, como vai acontecer. Olha, não interessa, tens de dizer aquilo que tu pensas, não interessa o que nós pensamos. Não tens que dizer que queres estar mais com um, queres estar com outro. Tens de dizer, olha, como é que vai ser o meu dia a dia? O que é que vai ser importante para ti manteres nesse dia a dia? Como é que nós vamos conseguir fazer isso? E se nós não conseguirmos, o que é que vai ser importante? Ou seja, a proteção do superior interesse da criança não está na sua escuta. Começa aqui.
Era isso, eu ia dizer, isto tem um nome. Isso é a defesa do superior interesse da criança, ponto. Estava a
Sim,
dizer.
começa
Era
aqui.
igual.
Começa aqui. Ou seja, manter a criança sempre num espaço de segurança, não é? No meio deste conflito. E depois, quando a criança diz a um mediador, a um psicólogo ou um assistente social, a quem acompanhar no tribunal, a um juiz algo que, olha, que os pais podem sentir vergonha, ou que podem sentir que, ou até a própria criança pode sentir que disse algo, eu não devia ter dito isto, porque acha que vai deixar os pais em maus lençóis. Como é que pai e mãe vão, ou mãe e mãe, pai e pai, ok, vamos tirar isto, às vezes a linguagem não é muito inclusiva, mas como é que eles vão lidar com isso depois? Também é importante eles estarem preparados para lidarem com aquilo que a criança acabou de dizer. O que valor é que se vai dar à opinião da criança? Não é? Se a opinião da criança põe em causa a sua segurança, por exemplo, a opinião da criança em termos jurídicos não é vinculativa.
Mas
É um
deve
fator de
ser
ponderação.
tal e
Um
qual.
fator de ponderação. Não é? E como fator de ponderação, quando não é vinculativa, tem de ser justificado porque é que a sua opinião foi ponderada, mas não foi tida em conta em determinada situação. E isto tem de ser explicado à criança depois, certo?
Isso acontece, ou seja, a opinião da criança é. O teu já está a tocar, não é? Nós
Bem.
temos aqui alarmes que é para não nos perdermos, porque
Sim.
eu e a Isabel, quando começamos a conversar, eu
Começou.
sei logo do guião, eu sei logo do nosso, aqui
Não tem
da
mal.
nossa
É
pauta,
ótimo sairmos, é ótimo sairmos do guião.
não é?
E a
Pronto.
conversa fluir, sem
A
dúvida.
conversa flui. Mas também eu a perguntar, então se não é vinculativo, mas eu tenho que justificar, a minha questão é essa. Isso acontece mesmo? Justifica-se? Não.
Não. Aliás, até os próprios pais não aprendem a fazer isso, não é? Não é uma questão de justificação, é uma questão de dizer assim, vamos aprender. Ou seja, porque é que o adulto é responsável na sua decisão? E quando pondera a sua decisão sabendo a opinião do seu filho ou da sua filha, lhe diz: olha, esta é a minha opinião, Porque? E vamos fazer isto. O exercício da autoridade passa também por esta aprendizagem da relação. Não é? Não é dizer, olha, sou eu. Mas repara, é assim, às vezes uma coisa que me assusta e me assusta muito nos tribunais é quando parece que a opinião da criança passa a ser vinculativa e isto desresponsabiliza os próprios progenitores. Portanto, muito cuidado, não é? E empodera, às vezes, algumas crianças face aos seus progenitores que cria desequilíbrios na relação entre eles.
Totalmente. Isabel, aqui isto leva a uma outra questão, que é, ok, então, se eu preciso disso tudo, ter pais preparados, profissionais preparados, não é? Que expliquem tudo isto à criança e que depois saibam integrar para criar uma nova dinâmica na vida de todos eles, se isto não está a ser feito, como é que se vai. Quer
Nós
dizer,
precisamos de criar
pontualmente
novos.
estará a ser feito em
Nós
determinadas
precisamos, mas sabes, é assim, a minha opinião, que é muito própria, vale o que vale, mas nós precisamos de criar processos, sabes, de lidar com casais em conflitos de elevada intensidade. Eles já existem, só precisamos de os trazer para cá. E processos que sejam de intervenção sistémica, ok? Com a participação, eu diria até interdisciplinar ou multidisciplinar, certo? E em que estas questões têm de ser salvaguardadas. Mas isto implica ter um processo bem trabalhado, em que eu começo pela avaliação de uma família e sobre o nível de conflitualidade nessa família, faço a preparação dessa família para o que é, por exemplo, um processo de mediação, o que é um processo de diálogo, o que é trabalhar as crianças e trabalhar as questões das crianças com essa família e depois trabalhar com a criança. Isto precisamos todos de estar preparados, formados. E disto ser algo que é regular e sensível para todos.
Sem
Não
dúvida.
basta dizer eu escuto, eu ouço uma criança e já estou a dar-lhe o seu direito de escuta. Não. Não. Não, não funciona assim. Tu sabes isso muito bem.
Deixa-me só fazer aqui uma pergunta por curiosidade. Normalmente, quando um casal se parte para um divórcio, uma das coisas que tem que fazer é contactar um advogado, certo?
Sim.
Na maior parte das vezes, para
É
regular.
aconselhável.
É aconselhável. Tu, sendo advogada, diz-me uma coisa: estes processos de acompanhamento, de mediação, são ensinados na faculdade?
Não. Começam agora. Ou seja, há algumas faculdades que, sem dúvida, estão a começar a fazer um trabalho sobre. Ok, vamos formar também sobre a mediação. Mas sabes que a mediação familiar ainda não é propriamente, sendo aquela que tem mais peso no nosso país, não é propriamente bem vista por todos.
Então.
Não. Não, é assim, porque não se acredita no valor do diálogo, porque se acha que é um espaço em que as pessoas, que aumenta o nível de conflito, porque as pessoas vão falar sobre tudo e as pessoas discutem e as pessoas falam abertamente. Nós não estamos habituados a isso. Sim,
Nós temos é medo do
sim,
conflito.
sim. E temos medo do diálogo, das portas que o diálogo passa, abre. Porque da parte do profissional, repara, é assim. Às vezes não é o receio daquilo que as pessoas digam entre si, é do receio daquilo que as pessoas digam entre si e me afeta a mim, porque estou nesse espaço também. E às vezes, isto toca-nos muitas vezes, sem dúvida. Por isso é que eu digo que fazer mediação é também um espaço de desenvolvimento pessoal do próprio mediador.
Sem dúvida nenhuma, nós aprendemos tanto, não é?
Claro, sobre nós.
Sobre
Até
nós.
sobre nós, aprendemos tanto sobre nós. E eu diria que advogados e mediação ainda estão um bocadinho de costas voltadas, mas já há muito boa gente a fazer bom trabalho no sentido de que isso muda um bocadinho de feição. Quando gravei o podcast com o Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, foi muito nesse sentido também, ou seja, trazer aspectos mediadores para a vida dos advogados. mas é preciso, sabes, mudar um bocadinho o mindset do exercício da advocacia na área da família.
E por falar em mudança de mindset começa nas escolas,
Sim.
que não é
Bom.
muito mais difícil mudarmos o mindset aos 20, 30, 40 anos, não é? Eu costumo dizer que os meus alunos que começam a estudar inteligência emocional comigo já estão na casa dos 30, poucos vêm com 20, porque ainda se formaram há pouco tempo, vêm com 30, 40 ou mais. E que quando percebem o que é inteligência emocional, o que é ser-se emocionalmente inteligente e que não precisamos ter medo das emoções, ainda no último podcast falamos sobre isso, sobre o facto de não passamos a ser máquinas, mas passamos a não ter medo das emoções, da intensidade, nomeadamente das emoções mais negativas. Então, mudança de mindset. É nas escolas. E o que é que tu tens a dizer sobre as escolas e aquilo que tu tens visto?
Ai, sobre as escolas, nós perdemos tantas boas oportunidades nas escolas. Nas escolas tudo anda muito devagar. Há coisas que andam muito depressa, sabes? Mas tudo, a mudança é muito vagarosa. Eu diria que as escolas tentam incluir processos de escuta da criança. Mas voltamos àquela frase que eu disse antes, que uma questão é termos processos em que ouvimos a criança, outra é termos adultos envolvidos nessa criança, nesse processo, que estejam disponíveis para entender a criança.
Sim, e portanto,
Não é?
começa logo por olharmos para a criança como uma pessoa.
Ah, sim, como uma pessoa, não como objeto de direitos, mas como sujeito de direitos e com autonomia. É uma pessoa autónoma. E que queremos que
Mesmo
desenvolva essa autonomia.
tendo 3 anos, mesmo tendo 4 anos, isto sou eu a
Sim,
provocar. Sou eu a provocar,
sim. Sim,
está
oh,
bem?
podes. Eu sei que me estás a provocar. Sim. É uma pessoa autónoma, com 3 anos, já manifesta vontades. É uma negociação contínua, tu sabes isso.
Mas
Aprendem a.
Isabel, eles sabem lá o que é que querem aos 3 anos. Muitas vezes aos 10 anos nem sabem o
Ai,
que é
mas
que
são
querem.
tão bons a
Vou
dizer o que não
fazer.
querem. Eu sei, mas são tão bons a dizer o que não querem, não
Ok,
é?
é aí que eu quero chegar. Estou a fazer.
Não
Vem
é?
ver
Eu
advogada do
sei,
diabo.
eu sei. Claro que sim, mas são tão bons a dizer o que não querem. Nós podemos escutá-los, não é? É assim, ok, eles não trazem livro de instruções, mas ainda bem. Senão teríamos aí muita gente com livros de instruções e sabes perfeitamente que assim eles não existem. O melhor livro de instruções é a própria criança, não é? Se nós estivermos disponíveis para estar no aqui, no agora, presentes, a dar-lhe atenção e a tentar perceber, estar com ela, estar, conhecer o mundo com ela e permitir-nos olhar para a forma como ela reconhece o mundo a partir dos seus olhos, a partir das suas emoções, a partir da forma como ela se expressa. A arte é
Ai,
esta,
ai,
não
Isabel, isso é tão à frente. Isso é muito à
é?
frente.
Mas a arte é esta, não é? É
Essa
uma
senhora.
arte. É olhar para a criança a partir. Deixar-nos apaixonar pelo mundo pelos olhos dela. E partilharmos isso com ela. Não é assim tão difícil.
Não,
É
não é.
preciso estar. É preciso estar. Estar presente.
Eu gosto de dizer, é difícil, mas não é tão difícil quanto se pensa, não é?
Não,
Não é tão
não,
difícil quando se pensa.
não.
O que é difícil, acredito eu, é abdicarmos do nosso ego, da nossa dor. Não, ela não precisa, nós não precisamos abdicar dela, não é?
Não.
Vamos ter que a sentir,
Sim.
mas conjugar tudo isso. E daí a importância do profissional que vai
Sim.
ajudar,
Sim.
porque o adulto não vai ser capaz, ou poucos adultos, e tu sabes, tens
Sim.
essa experiência
Sim. Sim.
gigantesca. Que poucos adultos estarão em condições, e tu falavas, usaste para mim a palavra certa, que é violentíssimo fazê-lo, naquela altura e naquele momento de vida. E portanto, esta necessidade do adulto profissional preparado para acompanhar e conseguir ter os três olhares, que é os três ou quatro olhares, que é o olhar de um dos progenitores, do outro, da criança e do todo,
Sim,
porque
mas sabes
aquela
que a escola
família continua família, não é?
mas sabes que a escola é o mundo da rotulagem. Na escola, as crianças têm todas de ter um rótulo.
Todas,
Ok?
todas.
Todas, não é? Reparem assim, se uma criança tem dificuldades de aprendizagem na escola E o processo passa por a diretora de turma, ou a professora que está com a criança, no ensino, no primeiro ciclo, a dizer que a criança tem estas dificuldades, se calhar é melhor levá-lo ao psicólogo, ou procurar em terapia, ou... E de repente aquilo que nós estamos a fazer, percebes? E ainda para mais, podes ter duas ou três crianças com algumas dificuldades, mas tratas isto de forma muito individualizada. As pessoas sentem-se muito desprotegidas e as crianças muito rotuladas. Porque depois lidas com ela a partir do seu rótulo e não a partir da forma como ela faz parte da comunidade, como ela faz parte do grupo, como ela se relaciona com o seu mundo. E esta ideia, percebes, é tudo muito rotulagem. Ou seja, e depois diz-me uma coisa, assim, nas escolas é algo que a mim incomoda. Quando escutamos a criança, mesmo fora das escolas, mas nas escolas, escutamos-las sem preconceito de género, sem preconceito social, sem preconceito cultural. Damos o mesmo valor, à opinião de uma criança que seja de uma determinada cultura, de uma criança que se expressa no nosso contexto cultural a partir da nossa expressão cultural e social? Damos? O facto de juntarmos na escola, turmas de meninos que têm problemas de aprendizagem, que têm problemas de adaptação, que têm problemas de comportamento, todos os rotulados nós juntamos no mesmo sítio. Isso não é uma perturbação de escuta.
Fiz uma grandíssima provocação para quem estiver a ouvir.
Não é?
Ah, sim,
Não é
senhora.
logo um enviesamento da escuta?
Sim. E depois criamos também aquilo que considero muito, muito perigoso, que é o seguinte: se eu, enquanto professor, vou rotular um aluno meu, o risco é que depois os outros miúdos à volta e todos os outros adultos à volta sigam essa rotulagem. E a própria criança se auto-rotula assim. E, portanto, quando nós temos crianças pequenas que acreditam naquilo que os adultos lhes dizem, sobretudo os adultos de maior influência, que são normalmente os pais e o professor, que tem uma ascendência enorme, então, se o professor diz que eu sou teimoso, sou conflituoso e tudo mais, eu vou crescer a acreditar que eu sou assim, que eu sou essa pessoa. E, portanto, não olharam para mim nem para as minhas dificuldades e me ajudaram, apenas me rotularam.
E sabes que tem o rótulo tem um problema. E quando trabalho com professores, eu trabalho nas escolas, eu levo-os sempre a fazer uma utilização diferente da linguagem. Em vez de dizer que o aluno é teimoso, o aluno tem dificuldade de sair do seu ponto de vista, ok? Ou de sair do seu comportamento para abraçar algo diferente.
Linguagem,
Certo? É
linguagem.
linguagem. Se ele é teimoso, eu acho que eu tenho que mudá-lo. Mudar a pessoa. Se aquilo que ele tem é um problema em lidar com a mudança ou fazer uma atividade nova, eu tenho um problema com o qual lidar e ajudar o aluno a lidar com ele. É diferente. Não quero mudá-lo.
Tal e qual. Sabes que nós aqui na escola, uma das coisas que passamos com muita frequência é que as palavras têm um impacto gigantesco. E quando eu digo o meu filho tem um feitio dos diabos, um feitio difícil, se eu alterar esta palavra para meu filho, a natureza do meu filho é esta, então eu já vou atrás da natureza dele para poder criar o contexto necessário para que aquela natureza possa crescer da melhor forma, com todas as dificuldades que aquela criança pode ter. É justamente esse o olhar, que não é teimoso, tem dificuldade em sair do seu ponto de vista. É muito mais interessante.
E nas escolas há que entrar uma cultura que não é só de escutar a criança, para que ela emita uma opinião sobre algo, ok? Ou para justificar o seu comportamento. Tem que se introduzir processos que têm a ver com a criança também se aprenda a escutar a si própria e a escutar os outros, os seus pares e os adultos. Porque os processos de diálogo são processos de aprendizagem conjunta, em que vamos construindo a realidade da nossa linguagem, que é que ela expressa, como é que ela expressa aquilo que a experiencia. E portanto é assim, porque é que eu faço o som círculo? Porque é que eu faço uma conversa de turma só porque quando há problema? Estamos sempre muito colocados no problema, mas não o fazemos para nos conhecermos um bocadinho melhor. Nos conhecermos a partir das diferenças. Né? E aí vamos treinar a nossa escuta sobre o outro.
E nós estamos aqui mesmo, 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 mesmo a chegar
Eu
ao
sei,
final do nosso
sim,
podcast.
ao nosso limite.
E, mas eu tenho aqui queria deixar aqui um apontamento, sublinhar isto, que nós, aqui há 2 semanas, quando nos encontramos, foi para aí há 2 semanas, falávamos as duas,
Sim.
e eu dizia que, e talvez, e vou dizer isto porquê? Porque talvez algumas das pessoas que nos estão a escutar, sejam professores ou auxiliares, trabalham em escolas, e possam estar a pensar, mas isto é altamente injusto, porque a família também precisa de ser formada e tudo mais. E eu vou àquilo que eu disse naquela conferência que estávamos as
Sim,
duas,
sim, sim.
nem era conferência, era naquela conversa em que estávamos as duas, e volto a dizer que o ponto de partida para mim é sempre a escola, porque são lá os profissionais e que a família está muito abandonada, a necessitar de muito, muito apoio. E que só os profissionais, não é? É que são os grandes, os que podem provocar de facto a transformação, não é? Porque eles são os que vão escutar os pais, os que vão ajudar as
Sim.
crianças. E vá, termina tudo, que eu sei
Sim.
que estás a ser
Não, não
exemplar, vamos
é isso.
ouvir.
Sabes o que é? Não, é isto. É assim. Vamos olhar para a escola como uma comunidade. A tal aldeia que a criança precisa, não é? É importante a qualidade dos adultos que vivem na sua aldeia. É, portanto, é assim. A escola é uma comunidade, a comunidade escolar, e a comunidade escolar não pode deixar de fora a família. E também não pode deixar de fora a comunidade que a rodeia. Porque tudo traz um input para dentro da escola. A escola tem de estar aberta a esse input. E a família faz parte desse processo. Agora, é assim, há sempre aquela conversa de que algo, se algo acontece com a criança, a escola diz que a culpa é da família, a família diz que a culpa é da escola. E no meio deste tipo de argumentação, há alguém que fica esquecido, a criança. O foco perdeu-se nessa discussão.
Tal e qual como um divórcio, não é? A culpa é de um, não, a culpa é do outro, e a criança
Sim, e
fica
depois quem é que
novamente.
botou, quem, e repara uma coisa, é assim, eu diria que se calhar a escola precisa de terapia e a família também, mas temos tendência que quem vai sempre para terapia é a criança,
Tal e qual, sempre. Sempre.
não é? Patologizamos o comportamento da criança ignorando qual é o nosso papel nesse comportamento, e daí o adulto desresponsabiliza-se, porque a criança tem um problema psicológico.
Ou pode vir a ter um problema psicológico
Ou
e
pode vir
precisa
até,
de ajuda e não os pais,
sim,
no caso dos pais ou dos professores, pedirem eles ajuda,
ajuda,
não
exatamente,
é? Até para trabalharem as suas competências parentais numa situação de divórcio, para sararem as suas feridas e por aí vai. Isabel, tenho uma última questão para ti.
sim.
Se tu pudesses mudar alguma coisa, pá, se calhar mudarias muita. Mas assim, uma
Essa é
coisa.
uma pergunta difícil, mas
Uma
uma coisa a
coisa.
mudar. Ai, uma coisa a mudar. Sabes que eu diria uma coisa muito. Eu faria um pedido, pode ser? Eu
Claro.
faria um pedido. Nestas questões de crianças, que adultos e profissionais, e essencialmente profissionais, precisamos de fazer uma coisa, que é tirar o nariz do umbigo. Sabes? Tirar o
Explica.
nariz do. Tirar o nariz do
Melhor.
umbigo e ganhar perspectiva. Acho que vivemos todos muito na nossa quintinha, os mediadores na sua quintinha de mediação, os psicólogos na sua quintinha de psicólogos, e os advogados e os juízes na sua quintinha do direito, não é? Precisamos tirar o nariz de fora da nossa quintinha e permitirmos olhar para o reino da criança. Qual é o reino da criança? O que é rodeia? Como é que o compreendemos? E permitirmo-nos criar esse espaço de compreensão, em vez de acharmos que já sabemos tudo. Não sabemos nada, ainda temos tanto para aprender.
Essa
E a
disponibilidade, não é?
aprendizagem é, e a aprendizagem também se faz na prática, nos deixarmos desafiar-nos pela experiência,
Sem
não
dúvida.
é? Não é? Em vez de andarmos a carregar os manuais e a sabedoria dos manuais, temos que sair da sabedoria dos manuais para sairmos para o desafio da experiência.
Sim, eu gosto de dizer que a teoria é muito bonita, mas ela é muito mais bonita na prática,
Sim,
não é?
é isso. Precisamos de a desafiar para que a prática aprenda.
Tal e qual, tal e
Para
qual,
que a prática aprenda.
tal e
Portanto, se calhar
qual.
precisamos ter mais conversas destas.
Olha, é exatamente o que eu te ia dizer, que estamos aqui a chegar ao final do podcast e fica tanto, tanto, tanto por falar, portanto, fica já um convite para mais aqui, daqui a uns tempos, voltarmos a uma nova conversa. Porque são sempre temas muito, muito importantes, mesmo muito importantes, e aqui tocamos assim ao de leve em muitos deles, mas eu aposto que tu deixaste plantada aqui a curiosidade, quanto mais não seja da auto-observação e da auto-escuta.
Sim.
E por isso, quem está a escutar, espero que tenha valido a pena, porque para mim é sempre um prazer estar contigo e ouvir-te e aprender contigo.
E para mim, aqui as conversas não são como as cerejas, isso é a responsabilidade tua. Muito
Não,
obrigada,
é muito
Magda.
bom, Isabela. Obrigada por teres aceito. Eu vou deixar o teu arroba depois no texto e depois na divulgação. Vamos colocar o arroba para todas as pessoas que queiram seguir a Isabel e aprender com ela. E ficaram aqui várias perguntas. Eu tenho aqui uma pergunta que ficou por fazer, mas vou deixá-la para um próximo podcast, portanto já fica aqui o convite feito. Isabel, foi um gosto.
Obrigado, um prazer.
Vou só fechar este podcast. Gente boa, já sabes, se gostaste, partilha, comenta e nós vemos-nos daqui a 15 dias. Até lá.
Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários e lembra-te de partilhar também nas tuas redes sociais. Subscreva a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosdeboss.com. Nós vemos-nos na próxima semana.